Este é mais um podcast, o podcast da Escola Superior de Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil. Eu sou o Neir Maia e hoje nós temos a presença de uma pessoa muito interessante, muito especial, que é o professor César Fiuza, autor conhecido, doutor em Direito, professor universitário, que vai falar conosco sobre os efeitos da pandemia nos contratos de locação. Quem quiser falar conosco, pode utilizar o nosso e-mail, que é oabcast@oabmg.org.br, mandando sugestões de temas, críticas, perguntas, para que nós possamos responder aí em outros episódios. Então, professor César, uma grande honra, uma satisfação enorme recebê-lo no Podcast.
O prazer é meu, Aldeia. Muito prazer estar aqui com você.
Então, vamos falar um pouquinho aí dos impactos da pandemia sobre os contratos de locação, professor.
Ah, antes de começar, eu quero fazer uma propaganda. Eu tenho um canal no YouTube, onde eu semanalmente posto alguns vídeos, pelo menos dois por semana, sobre assuntos relevantes, né, temas relevantes do direito civil. O canal se chama Simplesmente Direito Civil, no YouTube e no Instagram também, no Facebook, enfim, tem em todas as redes, né, mas eu gosto mesmo do YouTube, né, onde eu atuo mais, mas tem no Instagram e no Facebook. Então, as pessoas que se interessarem por direito civil, por questões atuais, né, do direito civil, podem entrar lá, se inscrever, né, que vão ser, vai ser um enorme prazer recebê-las e, enfim, ter contato com elas sempre. Inclusive no YouTube e no YouTube não, mas no Instagram a gente responde, né, no Facebook também respondemos sempre. As perguntas, as questões que nos são enviadas. Bom, mas o que que eu teria a falar sobre locação, principalmente as locações de imóveis urbanos, nesse momento de pandemia e principalmente tendo em vista o projeto de lei 1179, que está já na mesa do Bolsonaro para sanção, né? Eu acredito que essa semana ele deva sancionar em algum momento, se é que já não tenha feito, mas esse PL tem algumas coisas interessantes. Bom, em primeiro lugar, eu acho importante que se diga que nem o PL, nem qualquer outra lei, até onde eu saiba, pelo menos, Alnei, pode ser que eu esteja equivocado, você me corrija, né? Mas até onde eu saiba, o PL eu tenho certeza, mas não há nenhuma outra lei que permita ao locatário impor uma redução no valor do aluguel, né? Quer dizer, isso aí vem acontecendo, sem dúvida nenhuma. Né, vem acontecendo e muito, mas é fruto de acordo. Quer dizer, é óbvio que os locadores têm um bom senso, né, de aquilatar a gravidade do momento e a gravidade do ponto de vista econômico, principalmente, né, e reduzem, aceitam reduzir até às vezes 50%. Tem gente que deixa que o inquilino não pague o aluguel, né? Eu conheço pessoas que estão dando esses assim 2, 3 meses de graça. Ou seja, o inquilino vai pagar condomínio e IPTU só, mais nada, né? E porque a loja está fechada, o sujeito pode fazer, né? Ele não, não dinheiro não, né? Ele não tem uma máquina de fazer dinheiro. Então, mas isso é fruto de um acordo, de um consenso entre os dois. O PL, seguramente, não há nenhuma outra lei que do meu conhecimento, pelo menos, que permita isso. Bom,
Sobre essa questão que você falou, César, até pegando um gancho, nós podemos chamar isso até de racionalidade econômica do contrato, né?
Com
Porque
certeza.
o locatário, ele, para que seja mantido, e para o locador isso é interessante em relação àqueles bons locatários, é interessante que o valor seja revisto para que o locatário continue nessa relação jurídica. Então, isso é uma
Continua.
racionalidade econômica contratual, não é isso?
Com certeza, com certeza, com certeza. E essa pandemia é um caso típico de fato imprevisto, né? Quer dizer, se os locadores não aceitarem rever o contrato, isso seria completamente absurdo, né? Inclusive, os locatários poderiam até requerer isso judicialmente, né? Com base nos artigos lá, 317, 478 e tal, né? Do Código Civil. Então, é óbvio que essa questão da imprevisão, ela se aplica, né? Ela se encaixa como uma luva nessa pandemia. É um negócio totalmente fora da base de qualquer contrato que a gente possa imaginar, né? Quem é que poderia sonhar, né, com um negócio desse, né? Hoje eu estava vendo um texto do Pondé e ele falando que é a vitória da hipocondria e da paranoia, né? E ele não deixa de ter uma certa razão, né? Essa pandemia é a vitória da hipocondria e da paranoia. É porque a coisa está meio exagerada, né? E as consequências econômicas tão, né, são terríveis. Esse ano, por exemplo, é um ano que eu estou vendo que já está perdido,
Ano
né? É um
perdido,
ano
né?
que já, do ponto de vista econômico, acabou já,
Ô
né?
César.
Já podemos pensar em 2021, né? Porque
E
2020 já acabou.
dando um gancho nisso que você está falando, você acha que há a possibilidade, então, de oportunistas usarem esse momento aí para quebrar contratos, para utilizar dessa situação para obter alguma vantagem, ainda que às vezes ele nem precise disso, mas por mero oportunismo?
Com certeza, não tem nem dúvida disso. Inclusive, o próprio PL, ele diz o seguinte: tem um momento dele, quer ver? Ele diz o seguinte, no artigo 6º do PL, ele fala assim: as consequências da pandemia não têm efeito retroativo. Mesmo que a pandemia se considere um caso fortuito, né? Ou fato imprevisto, seja lá como for, não há efeito retroativo. Bom, rigorosamente nem haveria necessidade para essa regra, né? Isso aí é óbvio, mas eu acho que existe aí um certo temor por parte do legislador de que muito muita gente vai se aproveitar dessa pandemia para obter, né, para oferir aí vantagens indevidas, por assim dizer, né? Agora, voltando à questão da locação, o que o PL diz é que até 30 de outubro de 2020, ou seja, 30 de outubro próximo, não haverá concessão de liminar para desocupação de imóvel urbano nas ações de despejo que estão referidas lá no artigo 59, parágrafo 1º, incisos 1, 2, 5, 7, 8 e 9 da Lei do Inquilinato, né? Ou seja, em que casos, então, não seria possível a concessão de liminar? Bom, quando o despejo tiver por causa, né, por razão de ser, descumprimento do mútuo acordo celebrado por escrito, assinado pelas partes e por duas testemunhas, no qual tenha sido ajustado um prazo de 6 meses para desocupação, etc. Esse é o primeiro caso. Segundo, nos despejos fundado no fato de a locação ser acessória de um contrato de trabalho e o contrato de trabalho for extinto, né? Então, nesse caso também não pode haver concessão de liminar. Outra hipótese, quando houver sublocação e o sublocatário permanecer no imóvel mesmo depois de extinta a locação. Uma quarta hipótese, quando o término, quando ocorrer o término do prazo notificatório de 30 dias para que o locatário apresente uma nova garantia, naqueles casos em que a garantia original do contrato não subsistir mais, por exemplo, o fiador denuncia o contrato, né? Enfim. Ou então, quando o término da locação. Isso, né? Uma outra hipótese, quando ocorrer o término do prazo da locação não residencial, né, se a ação tiver sido proposta em até 30 dias do termo do cumprimento da notificação. E, por fim, quando houver falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento e tal. Se o contrato estiver desprovido de garantias. Então, nesses seis casos, o juiz pode até decretar o despejo, mas depois de julgado por sentença. Ele não pode conceder liminar sem ouvir a outra parte. Tá? Nos outros casos, aí o juiz pode conceder liminar para desocupação em 15 dias e tal, desde que o locador dê caução no valor de 3 meses do aluguel. Né? Enfim, é isso que existe no PL a respeito de locação. Então, se alguém chegar para um locador e falar: "Ah, a lei me dá o direito de 50% de abatimento no aluguel", mentira, não dá nada. Né? Isso tem que ser fruto de um consenso.
Na verdade, a moratória foi até inicialmente proposta. Os autores do anteprojeto, quem estudou esse anteprojeto para propor, sugeriu uma moratória por algum período. Entretanto, isso foi rejeitado, né, César?
Eu acho que essas coisas têm que ser, porque o locador, ele não vai pegar pesado demais também, né? Porque senão ele perde o inquilino. Não é interessante para nenhuma das partes fazer jogo duro, né?
E o que você acha, considerando aí as normas do Código de Defesa do Consumidor, que é uma lei mais protecionista, que protege, então, o hipossuficiente, o vulnerável, o que você acha da incidência do CDC sobre esses contratos? No caso de locações imobiliárias não residenciais, um pouco mais complexo, mas e nas residenciais?
Eu acho que nas locações residenciais, nem nelas eu acho que o CDC incidiria. Eu acho que por duas razões. Primeiro, porque existe uma lei específica, que é a Lei 8.245. E depois eu tenho uma certa dificuldade em enxergar no contrato de locação uma relação de consumo. Porque o locador, ele não é, como regra, ele não é fornecedor, né? Normalmente ele não é fornecedor, ele não se encaixa bem na categoria de fornecedor. Né? Eu tenho uma certa dificuldade para ver, mas eu já vi muita gente séria, muita gente competente defender essa ideia, né, de que o contrato de locação residencial seria uma relação de consumo. Mas eu tenho uma certa resistência. Inclusive porque, como eu disse, a Lei 8.245 é que se aplica, né? Não é o Código do Consumidor.
Eu li um artigo interessante outro dia tratando da chamada exceção da ruína, que é uma teoria aí, doutrinária e tem aplicação em alguns casos, onde o contrato ele poderia ser quebrado, poderia ser excepcionado, porque o cumprimento dele levaria o contratante à ruína. Uhum. Nas locações, essa teoria da exceção da ruína seria aplicável? Você acha que tem espaço para essa teoria da exceção da ruína?
Eu acho que é possível, né, Alneir? Tudo é possível, né? Eu acho que, se ficar demonstrado, no caso concreto, que a manutenção do contrato, como ele está, né, levará o locatário à ruína, ou o locador, por outro lado, também à ruína.
Exatamente.
Né? Por que não?
Porque imagina essas situações, por exemplo, de locações em shopping, cujo valor de aluguel é muito caro, grandes locações, a sua continuidade, considerando o valor...
Pode levar o sujeito à ruína, sim.
Né?
Pode.
É uma situação complexa.
É. E pode levar o locador também à ruína, né? Se o locatário, principalmente em épocas de inflação muito alta, eu me lembro quando a inflação era muito alta aqui no Brasil, o valor dos aluguéis era sempre muito aquém do valor de mercado. Né? Ele ia se defasando, se defasando, se defasando, mesmo com o mesmo indexado, os aluguéis acabavam ficando defasados. E eu me lembro que muitos locadores ficavam em situação difícil. Gente que vivia do aluguel, né? Por exemplo, eu estava começando a advogar nessa época. Eu me lembro uma vez eu recebi uma viúva no meu escritório e ela vivia da renda de 3 imóveis alugados. Né, que o marido tinha deixado para ela e tal, e ela vivia dessa renda. E, coitada, ela estava numa situação de penúria quase. Né? Era uma mulher que tinha um patrimônio muito grande, que eram 3 imóveis que valiam muito dinheiro, né? Mas esses imóveis não davam a ela nada. Era uma ninharia. E se fosse fazer uma correção do aluguel pelo valor de mercado, seria, né, seria, enfim, uma renda razoável. Então, por que não? Né? Eu acho que isso aí é, com certeza, a gente nem precisa de invocar essas teorias, né, muito...
Mirabolante.
A teoria do enriquecimento sem causa, a teoria do enriquecimento sem causa, a teoria da boa-fé, né, o princípio da boa-fé, da cooperação, né? Da solidariedade, eu acho que são princípios aí que se aplicam, né? À teoria dos contratos e sem dúvida nenhuma, né? Daria um supedâneo aí a essa teoria, a essa exceção, como é que chama?
Exceção da ruína.
Da ruína, né? Como é que é?
Exceção da ruína.
Exceção da ruína.
É, pegando gancho no que você falou em relação aos valores de aluguel, eu lembro de quando eu era do PROCON, o aluguel ele girava em torno de 1% sobre o valor do imóvel. Ou seja, um imóvel hipoteticamente de R$100 mil, ele teria o aluguel mensal de R$1.000. Hoje, esse valor
R$1.000,
é extremamente diferente, muito mais baixo. Então, os valores de aluguel hoje...
Não, isso você... Também. Se você conseguir 1%, se você conseguir 1%, você põe a mão para o céu.
Mas põe a mão para o céu. Então, César...
Na prática, ninguém consegue 1% de aluguel. Não,
não consegue. Então, é uma situação que a gente vai ter que esperar para ver qual vai ser o desfecho, tanto em relação à pandemia, quanto em relação ao que os tribunais vão pensar ou vão decidir sobre os contratos. E considerando que o podcast ele é uma ferramenta de tiro curto, digamos assim, nós já estamos caminhando para a finalização. Eu queria que você fizesse, então, as suas considerações finais.
Tá bom.
Para que nós possamos aí encerrar mais esse episódio.
Tá bom. Eu, para finalizar, né, eu espero, pegando um gancho aí na fala do Pondé, eu espero que essa pandemia não represente a vitória dos hipocondríacos e paranoicos. Né? Espero que nós possamos retomar a nossa vida normal muito em breve. Né? Espero mesmo, sinceramente.
Eu agradeço, então, imensamente a participação do professor César Fiuza. Esse episódio em breve estará à disposição de todos. Um forte abraço e até o próximo programa.